Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. É um dia especial para nós, o dia em que nós celebramos a ceia, porque a própria mensagem da ceia é uma mensagem muito significativa para nós. A ceia é uma espécie de sermão. A ceia é uma mensagem dramatizada também, entre outras coisas. E a ceia encerra a mensagem mais importante para a nossa vida. De todas as mensagens que nós ouvimos, de todas as mensagens que, como crentes, nós aprendemos, a mensagem da ceia é aquela que se reveste de um significado especial, seja por sua simplicidade, seja pelo efeito que essa mensagem realizou em nós. A mensagem da ceia é a mensagem que diz que Cristo morreu por nós, que o seu corpo foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que o seu sangue foi vertido na cruz, dando provisão para que a nossa culpa, a culpa que estava nos levando ao inferno, fosse retirada, fosse anulada, fosse cancelada. E nós ouvimos essa simples mensagem um dia. Todos os crentes a ouviram um dia. E quando nós, os que hoje somos crentes, ouvimos essa mensagem um dia, nós a abraçamos. O conteúdo dela passou a fazer parte da nossa fé. Nós passamos a crer nisso. Passamos a crer que estávamos perdidos, que estávamos caminhando para o inferno, que éramos culpados diante de Deus, mas que Ele enviou seu Filho para sofrer a condenação que era minha. Eu, sendo culpado, deveria ser condenado. Mas o Senhor Jesus sofreu a condenação em meu lugar. Eu deveria morrer por causa do pecado, mas Ele morreu a minha morte. Nós cremos nisso um dia e olhamos para o Senhor Jesus Cristo e vimos nele a solução para o nosso problema principal, que é a perdição eterna. Cremos nele. Cremos que Ele solucionou o nosso problema maior. Cremos que Ele carregou sobre si a nossa culpa e foi condenado em nosso lugar. Nós cremos nisso e nos aproximamos dEle. Depositamos nele a nossa confiança e fomos salvos. E isso mudou totalmente a nossa vida. Nós não entramos para uma igreja e naquela igreja começamos a seguir uma série de regrinhas. Não foi isso que aconteceu conosco. Nós não estávamos um dia passando pela rua, vimos uma igreja, entramos nela e começamos então a seguir direitinho as regrinhas daquela religião. Não foi isso que aconteceu conosco. Não é essa a nossa história. Nós um dia ouvimos essa mensagem que eu mencionei. Nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador, e isso produziu dentro de nós uma transformação que nem nós mesmos somos capazes de explicar. Nós pensávamos de uma forma e paramos de pensar dessa forma. Nós amávamos algumas coisas e paramos, de repente, de amar essas coisas. Nós achávamos atraentes certas ações. Mas, de repente, aquilo começou a causar em nós repugnância. Nós nos orgulhávamos de certos atos. Mas agora, esses mesmos atos, quando nós nos lembramos deles, nós sentimos vergonha porque os praticávamos. Nós tínhamos uma vida marcada pela distância da palavra de Deus. Nós éramos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Mas tudo isso mudou. Nós passamos a desfrutar de uma confiança diferente, de uma paz diferente, de uma alegria diferente. As nossas amizades mudaram. Os lugares que nós frequentávamos mudaram. As nossas relações dentro da nossa família mudaram. O nosso vocabulário mudou. O nosso modo de vestir mudou. O nosso modo de viver, o nosso modo de reagir, tudo isso mudou. E ninguém exigiu isso de nós. Não foi a resposta a uma série de regrinhas. Não. Foi uma transformação que Deus realizou em nós quando nós cremos. Por isso, a mensagem da ceia é repleta de um significado muito grande para nós. Porque ela fala daquilo que um dia nos fez nascer de novo. Ela fala daquilo que um dia nos fez morrer para a velha vida e ressuscitar para uma vida nova. Por isso a ceia é uma ordenança que traz embutida uma mensagem que para nós é a mensagem mais importante que em toda a nossa vida nós já escutamos. Eu gostaria de, antes de participarmos da ceia do Senhor, fazer uma breve reflexão nesse texto. É o texto de Lucas 19, 41 a 44. Antes as crianças vão sair. As crianças têm a sua classinha agora. Vão sair devagarinho, sem correr. E nós vamos meditar nesse texto. É uma breve reflexão apenas. É um texto curtinho. E eu quero refletir sobre esse texto apenas alguns minutos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa reflexão, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para que aprendamos aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O texto diz o seguinte, Lucas 19, 41 a 44. Vejam o que diz esse texto. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse, vou aguardar um pouquinho porque há irmãos conversando na hora da leitura e isso não é bom. A palavra de Deus é a santa palavra de Deus, não é um livro de historinhas e não é correto durante a leitura bíblica ou durante a exposição ficarmos brincando, ficarmos cochichando, ficarmos com gracejos. Isso não se harmoniza com este momento. Então, vou esperar que as pessoas que estão com essa postura corrijam para que prossigamos no que estamos fazendo. Eu vou começar novamente a leitura. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Esse texto é um texto que traz as palavras de Jesus quando ele se aproximou de Jerusalém no dia daquela entrada triunfal. Na última semana de Cristo aqui na terra, quando ele estava chegando perto da cidade, Os irmãos sabem que quando ele entrou na cidade, houve uma grande festa, e as pessoas todas ali enaltecendo o nome dele, dizendo Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e fizeram uma grande festa ali com ramos, e colocaram ramos ali no chão, e capas também ali, e ele passou sentado num jumentinho, chegando ali em Jerusalém. Esse texto de Lucas mostra que Jesus, quando estava se aproximando de Jerusalém nessa data, ele olhou para a cidade e ele pronunciou um lamento. Esse não é o único local no Novo Testamento em que Jesus se lamenta sobre Jerusalém. Nós encontramos também, os irmãos podem olhar depois em casa, os irmãos depois em casa que quiserem conhecer melhor isso, podem abrir o texto que está em Mateus 23. No final do capítulo, os irmãos encontram também em Mateus 23 um lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. E o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém era um lamento que tinha por base o fato de Jerusalém não ouvir aquilo que Jesus pregava. Um lamento que era resultado do fato de Jerusalém rejeitar o Salvador, o rei que deveria reinar naquela cidade. No texto que está diante de nós, nós conseguimos detectar três palavras, são três palavras horríveis que Jesus pronuncia, três palavras terríveis que ele pronuncia contra Jerusalém, e o que é pior, são palavras que ele pode também e invariavelmente pronuncia contra todos os que ouvem a sua voz e o rejeitam. Há muitas pessoas que ouvem a mensagem de Cristo ano após ano, mês após mês, semana após semana, e nunca o recebem. Nunca. O Senhor Jesus teve um ministério em toda a Palestina por cerca de 3 anos. E no final desse ministério, a cidade de Jerusalém o havia rejeitado. Ele ensinava continuamente no templo, ele ensinava nas montanhas ao redor, ele ensinava nas praças e nas ruas, ele ensinava nas casas. O povo daquela cidade ouvia a sua mensagem continuamente. Mas o resultado no final, a reação daquele povo no final, foi rejeitá-lo. E então, quando o Senhor se aproxima da cidade, ele pronuncia esse lamento. E esse lamento que Jesus pronuncia é um lamento constituído de palavras que ele dirige a todas as pessoas, todos que ouvem a sua voz sempre, que ouvem a sua mensagem sempre, que ouvem o seu evangelho sempre, mas se mantém com o coração fechado. Vamos ver a primeira palavra de Jesus. Aí vem: você não vê. Você não enxerga. Você é incapaz de enxergar. Essa é a primeira palavra que Jesus dirige a Jerusalém. Ele diz, observem com atenção, 42, e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus está dizendo a Jerusalém: vocês, habitantes de Jerusalém, não conseguem enxergar a fonte da paz, que sou eu. Vocês têm um véu na frente dos seus olhos. A mente de vocês está lançada na escuridão. Vocês ouvem, 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 mas isso não entra no ouvido de vocês. A fonte da paz, que sou eu, está diante dos olhos de vocês,
continuamente, o tempo todo, todos os dias, todas as semanas, ao longo dos anos, mas vocês são incapazes de enxergar. Vocês continuam dizendo não. Vocês continuam fechando os olhos e rejeitando a única fonte de paz que existe neste mundo. O Senhor, que dirigiu essa palavra a Jerusalém, dirige essa palavra às pessoas também hoje. Porque há pessoas em nossa igreja que continuamente ouvem a verdade, aprendem a palavra de Deus, mas não conseguem enxergar em Jesus a única fonte de paz. E por isso, buscam a paz em outras coisas, por isso, buscam a paz no mundo lá fora, por isso, buscam a paz em coisas erradas, porque são incapazes de enxergar a única fonte de paz. É uma situação muito triste essa. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça na mente deles a luz do Evangelho da glória de Cristo. De modo que eles veem, mas não veem. Eles olham, mas não enxergam. E Jesus se dirige a essas pessoas como se dirigiu a Jerusalém e diz: você não vê. Você não vê o óbvio. Você não vê o que é claro. Você não vê o que é evidente. Você enxerga, mas é cego. Há uma segunda palavra terrível de Jesus. E essa palavra está consubstanciada nos versículos 43 e 44. Observem as palavras de Jesus aqui. Prestem atenção. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. O que Jesus está dizendo aqui contra Jerusalém? Jesus está dizendo que Jerusalém cairia em condenação pelo fato de terem rejeitado Jesus, pelo fato de terem visto, mas não enxergado, pelo fato de olharem para a fonte da paz e não conseguirem vê-la. O texto diz que eles seriam condenados. Isso sempre acontece com quem não vê. Isso é uma consequência da primeira palavra. A todos aqueles a quem Jesus diz: você não vê, ele também diz: você sofrerá condenação. Todos os que vão para o inferno, porque são cegos. E todos os que vão para o céu, salvos por Cristo, vão para o céu, porque passaram a enxergar. O cego, o homem cego, aquele que não vê em Cristo a salvação, aquele que não consegue ver nele a fonte única de paz, este sempre ouve esta palavra de Jesus: você sofrerá condenação. Jerusalém, depois de toda a história que temos aqui narrada nos Evangelhos, depois de ter crucificado o Salvador, a história diz que cerca de 40 anos depois, Jerusalém foi invadida pelos exércitos romanos. A história diz que um grande general, um general terrível, cruel, um homem sanguinário chamado Tito, general Tito, no ano 70
da era cristã realizou essa profecia que Jesus menciona aqui. Ele cercou Jerusalém e ele entrou na cidade, ele colocou fogo em toda a cidade, ele derrubou o templo inteiro, deixou só uma parede de pé, ele matou ali dentro cerca de 1 milhão de judeus rebeldes que estavam lá dentro. Tito arrasou a cidade de Jerusalém. Jesus, em Mateus 23, havia dito que isso iria acontecer. Aqui, em Lucas 19, Jesus havia dito também que isso aconteceria. Ele diz: vocês são cegos. Por causa disso, o juízo virá sobre vocês. E esse juízo veio com o general Tito, no ano 70. Os irmãos que foram nesta semana, várias pessoas estão indo aqui na igreja, estou muito contente, porque várias pessoas estão visitando a exposição dos papiros do Mar Morto. Acho que a igreja inteira quase já foi lá. Quem não foi ainda, tem que ir. É uma belíssima exposição. Eu passei, a última quarta-feira, passei o dia inteiro lá na exposição. Fiquei o dia todo lá, lendo as placas, visitando os pergaminhos, vendo os pergaminhos. É uma exposição maravilhosa. Eu posso assegurar aos irmãos, eu nunca vi uma exposição tão significativa para nós que somos crentes. Nunca. Nunca vi. Eu já visitei os maiores museus do mundo. Eu já passei um dia inteiro no Louvre, em Paris. Já passei um dia inteiro no Museu Britânico, em Londres. Visitei esses museus todos, famosos no mundo todo. Já fui também no Museu de Ipiranga. Também já fui. Eu posso dizer para os irmãos com toda certeza, nunca, nunca uma exposição foi tão tocante para mim como essa exposição dos papiros do Mar Morto. E os irmãos que não foram devem ir, porque eu vou voltar lá mais uma vez, pelo menos. Eu tenho que, mesmo porque a minha esposa está cobrando isso de mim, quer que eu a leve lá. Aí eu vou levá-la, senão ela fica brava comigo. Aí vai ser os papiros do pastor morto. Então, não pode. Não pode. Mas os irmãos que foram fazer a visita nos papiros do Mar Morto, lá na Pinacoteca, os irmãos viram ali a história daquele grupo de essênios que viviam num mosteiro na margem norte do Mar Morto, onde havia ali um mosteiro. E os irmãos viram ali nas explicações os detalhes acerca da destruição daquele mosteiro no ano 68 da era cristã. Quem destruiu aquele mosteiro, as hordas invasoras que entraram pela Palestina, invadindo e destruindo tudo, ao ponto de destruir aquele mosteiro e ao ponto, talvez, de fazer com que os monges fugissem com os manuscritos e escondessem os manuscritos nas cavernas, onde foram encontrados muitos séculos depois, foi o general Tito. O general Tito entrou ali, naquela comunidade de Qumran, e ali ele destruiu totalmente aquele mosteiro. Os monges desesperados fugiram, talvez levando os manuscritos para as cavernas, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas esse general foi invadindo a Palestina e destruindo tudo, e avassalando tudo. E a destruição que ele trouxe sobre Jerusalém, 2 anos depois, ele cercou a cidade, e no ano 70 a cidade caiu. Ele arrasou totalmente a cidade. Era o juízo de Deus sobre a cidade. Você cairá em condenação. Ah, aqui tem algumas fotos aqui, né? Não sei se dá para os irmãos verem direitinho. Aqui é uma foto de um ator fazendo o papel do general Tito. Não é o general Tito mesmo, porque na época não tinha fotografia, né? Mas acho que esse aí é o Anthony Hopkins, eu acho. Um excelente ator também, né? Mas aí está fazendo o papel de general Tito. E ali ao lado, não dá para ver porque a foto é muito pequena, e ela foi esticada. E quando nós esticamos, ela embaça um pouquinho. Mas ali nós temos os muros de Jerusalém sendo destruídos e a cidade em chamas. Ali do lado direito da foto central, os irmãos podem ver a cidade em chamas ali, algumas chamas ali. Se os irmãos quiserem encontrar essas fotografias, podem ter acesso a elas pela internet. Muito simples, você digita Destruction of Jerusalem. Digitem isso em inglês, Destruction of Jerusalem, e no Google, e aí aparece lá as fotos, você pode ver. E você vê ali do lado, a última foto lá direito, você vê um detalhe. Aquele é um detalhe do Arco de Tito. Esse Arco de Tito está em Roma, do lado do Coliseu. Ao Coliseu, onde os cristãos eram jogados para as feras. E do lado do Coliseu, bem do lado, no mesmo sítio, na mesma praça, existe o Arco de Tito. É uma espécie de Arco do Triunfo. E nesse Arco de Tito estão ali ilustrados na pedra os grandes feitos do general Tito. E um dos feitos do general Tito foi a destruição de Jerusalém e o saque do templo. Então os irmãos podem ver ali, num detalhezinho do Arco de Tito, os irmãos podem ver as pessoas, são provavelmente escravos ou soldados, levando embora uma das peças do templo, o menorá, o candelabro. Os irmãos estão vendo ali o candelabro? Percebem ali? Todos veem o candelabro ali. É uma alusão à destruição e ao saque do templo feito pelo general Tito no ano 70. Está lá registrado no Arco de Tito, em Roma, do lado do Coliseu, no mesmo sítio. Então, são gravuras que mostram essa destruição que cumpriu aquilo que Jesus Cristo disse: você será destruída. Essa cidade cairá. Vocês rejeitaram o rei da paz. Vocês não terão paz. Vocês não viram. Vocês são cegos. E porque são cegos e não enxergam de onde vem a paz, vocês cairão em condenação. E de fato caíram. Nós podemos ver isso na história universal. E existe uma última palavra de Jesus. Você perdeu a oportunidade que Deus lhe deu. O texto diz no finalzinho: não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Como é triste isso. Que palavra triste essa. Jerusalém, você perdeu a grande oportunidade de Deus. O rei esteve aqui. O rei do universo andou por suas ruas. O rei do universo ensinou nas suas praças. O rei do universo andou com vocês, comeu com vocês, chorou com vocês, sorriu com vocês. Ensinou vocês no templo, na rua, nas ruas, nas praças, nas casas, e vocês perderam a grande oportunidade de Deus de experimentar da paz eterna. E hoje, o Senhor Jesus passeia pelos nossos bancos. Hoje, o Senhor Jesus passeia pelos nossos corredores. Hoje o Senhor Jesus passeia pelos nossos salões. Ele visita as nossas conversas, as nossas rodas de amigos aqui na igreja. O Senhor Jesus anda no nosso meio, trabalhando, falando, ensinando. Todos os domingos o Senhor Jesus se assenta ao seu lado, aí no seu banco, e fala com você. Todas as semanas, ele se aproxima de você e ensina você. E mostra a você o que está errado. E mostra a você aquilo de que você precisa. E mostra a você que é necessário se curvar aos pés dele, e recebê-lo, e obedecê-lo, e amá-lo, e segui-lo até o fim. Mas haverá o dia em que ele não fará mais isso. Haverá o dia em que isso vai parar. haverá o dia em que a sua oportunidade terá passado. E haverá o dia em que você ouvirá essa última palavra. Você perdeu a oportunidade que Deus lhe deu. É tarde demais. É tarde demais. O Senhor estendeu os braços. O Senhor disse: venha a mim, eu lhe dou a paz. Venha a mim, eu lhe dou o perdão. Venha a mim, eu morri por você. Você foi cego. Você não viu. A condenação virá. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade que Deus lhe deu. A palavra de Deus diz que o tempo é hoje. A oportunidade é agora. O tempo é já. Nós não podemos continuar a ouvir a voz do Senhor e nos mantermos surdos e cegos. Todos os que estão aqui, hoje na ceia, devem refletir sobre a sua conversão. Devem pensar se realmente são crentes, se realmente um dia o receberam, ou se estão entre aqueles que não enxergam, que serão condenados e que estão deixando passar a oportunidade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que nos alerta, que nos ensina. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa aqui nesta noite. Que todos reflitam sobre as suas palavras terríveis presentes nesse texto. Palavras tristes, palavras que o Senhor pronunciou com lágrimas nos olhos. Que todos reflitam sobre essas palavras. A palavra terrível que diz: você não vê. A palavra terrível que diz: você cairá em condenação. A palavra terrível que diz: você perdeu a oportunidade que Deus lhe deu. Ó Deus, livra-nos dessas palavras. Livra-nos de ouvi-las, porque não há desgraça maior. Não há desgraça maior sobre o ser humano do que ouvir essas palavras. Todos os problemas da vida, os mais tristes, os mais assustadores, os mais horríveis, não são nada quando comparados ao terror presente nessas palavras. Por isso, ó Deus, visita cada um, cada pessoa aqui, para que cada um se aproxime do Senhor, dobre-se e diga: Senhor, eu recebo, tem misericórdia de mim, eu quero ver, eu quero ouvir da sua voz, da sua boca, palavras de esperança e de aprovação. Eu não quero perder a oportunidade que o Senhor hoje me dá. Que essa seja a súplica de todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.